aquí otra vez para seguir con nuestra clase sobre esos verbos que podemos decir una condición, un discurso indirecto o con algunas expresiones para decir si alguna cosa acontecesse, otra acontecería. O você me pediu que eu fizesse alguma coisa, você pediu para que ela amasse a sua filha. Por exemplo, essas estruturas que a gente estava vendo na aula passada. Lembrando que, se você tiver esquecido quais são todos os usos que a gente pode ter nessa estrutura, é só você assistir o comecinho da aula anterior que eu te explico tudo direitinho. Então, vamos para as nossas próximas frases para você continuar aprendendo um pouco melhor essa estrutura. La frase número 7 es: les recomendaron que usaran todos los trabajadores de la plantilla antes de contratar a temporeros. Les recomendaron que... Recomendaram a eles ou recomendaram a elas que usaram todos os trabalhadores, que usassem todos os trabalhadores de la plantilla fixos. Então, esses trabalhadores de la plantilla são os trabalhadores fixos, os trabalhadores do quadro, aqueles que foram contratados de fato. Antes de contratar a temporeros, antes de contratar a temporários. Ou seja, antes de contratar a trabalhadores temporeros. Aqui a gente está omitindo essa palavra trabalhadores para não precisar repetir ela e ficar uma frase mais cansativa, ok? Então, recomendaram a eles ou recomendaram a elas que usassem todos os trabalhadores fixos antes de contratar a temporários. En esta frase tenemos una palabrita, un vocabulario diferente del portugués, que es ese plantilla, esa palabra plantilla, la plantilla. Se a gente fala somente plantilla, a gente está falando de uma planilha ou de um quadro geral, assim, de trabalhadores, por exemplo. Então, estar en plantilla é o mesmo que ser um empregado fixo, ser um empregado contratado. Por isso que esses trabalhadores de la plantilla são esses empregados, esses trabalhadores fixos dessa empresa. E temporero é mais uma palavrinha aí para a gente falar temporário. Nesse caso, los trabajadores temporeros são esses trabalhadores temporários que eles não vão ficar contratados por um tempo indefinido. E com relação à nossa estrutura aqui, esse usaram, a gente tem mais uma vez el discurso indirecto. Então, vamos supor que eles estão falando diretamente para você, fazendo essa recomendação, fazendo esse pedido. Usem todos os trabalhadores de la plantilla. Quando eu quero transferir essa informação para outra pessoa, começando essa frase com um verbo no passado, então esse verbo anterior, en el passado, é recomendaron, eu vou transformar esse usen para que usaran. Então, usem todos os trabalhadores de la plantilla. Les recomendaron que usaran todos los trabajadores de la plantilla. Perfecto? La próxima frase dice: ¿y si no respondiéramos a los emails en inglés, pasaría algo? Significa o seguinte: ¿y si no respondiéramos, nosotros respondiéramos? Então, ¿y si nós não respondêssemos a los emails en inglés, os e-mails em inglês? Passaria algo? Aconteceria alguma coisa? Então, e se não respondêssemos os e-mails em inglês? Aconteceria alguma coisa? A primeira coisa que a gente pode ver que é um pouquinho diferente entre português e espanhol é essa palavra e-mail, que a gente, em espanhol, escreve junto, ou a gente pode dizer correo eletrônico, e em português a gente fala e-mail, né? Primeiro a pronúncia e-mail, que a gente fala em português, em espanhol, e-mail. E-mail, perfeito? E a gente separa em português com um hífen, em espanhol não, a gente escreve tudo como uma palavrinha só. E com relação ao vocabulário, outra coisinha que a gente tem aqui é essa expressão passar algo, que a gente diz que é acontecer alguma coisa. Então, se eu falo a seguinte frase para você, vou colocar ela aqui para você conseguir visualizá-la junto comigo. Passa algo se não termino el trabajo hoy. O que significa essa frase? Acontece alguma coisa se eu não termino o trabalho hoje? Então, caso eu não consiga terminar esse trabalho hoje, será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai ter algum problema? Passa algo. E com relação à nossa estrutura, aqui nessa frase a gente tem uma condição. En ese caso, es una suposición de algo que podría ocurrir en el presente o en el futuro. Por exemplo, se eu estou falando aqui com você que eu preciso responder esses e-mails em inglês, E é muito importante que a gente responda esses e-mails em inglês. E aí você me pergunta: se a gente não responder esses e-mails em inglês, será que acontece alguma coisa? Então ainda é uma possibilidade de alguma coisa que pode mudar agora no presente ou no futuro. Nesse caso, a gente está fazendo essa condição, por isso que ela está um pouquinho relacionada com o presente ou com o futuro, mas a estrutura ela vai se manter nesse tempo passado. A gente falaria da mesma forma em português. E se não respondêssemos? Aqui a gente está usando nós. Como um bom brasileiro falando, a gente poderia dizer, por exemplo, e se a gente não respondesse? Ainda assim, a gente mantém essa estrutura: respondesse, respondêssemos. Em espanhol, respondiéramos ou respondiésemos. Muy bien, frase número 9 es: si no os lamentaseis tanto, vuestro trabajo cundiría más. Si no os lamentaseis. Si vocês não se lamentassem tanto, tanto, vuestro trabajo, o trabalho de vocês, cundiria mais, renderia mais. Então, se vocês não se lamentassem tanto, o trabalho de vocês renderia mais. Isso é uma frase que é bem verdade, né? Quando a gente às vezes está trabalhando e só reclama e reclama e reclama, às vezes a gente foca tanto em reclamar que trabalha menos. Então, o trabalho acaba rendendo menos quando a gente reclama muito. Uma palavrinha nova que a gente tem aqui nessa frase é esse verbo cundir, que significa render. Eu poderia dizer, então, mi dinero no cunde tanto como mi tiempo, que significa o meu dinheiro não rende tanto quanto o meu tempo. Então, o meu tempo rende muito mais do que o meu dinheiro, perfeito? A nossa estrutura aqui, ela também é de uma condição nessa frase. Só que nesse caso, ela é uma condição negativa. Então, nessa frase aqui, a gente tem mais uma vez uma condição. A estrutura que a gente tem aqui é uma condição. Se isso não ocorriera, isso ocorreria. Ou seja, se isso não acontecesse, essa outra coisa aconteceria. A gente tem essa condição de coisas que dependem umas das outras para acontecer ou de coisas que dependeriam de outras para acontecer ou não acontecer. Sempre essa ideia de que uma depende da outra, tá bom? Então, se vocês não se lamentassem tanto, o trabalho de vocês renderia mais. Mas como vocês só reclamam, o trabalho de vocês não rende tanto assim. La frase número 10 dice lo siguiente: querías que yo rescindiera su contrato de trabajo, que significa querías, tú querías. Então, você queria que yo rescindiera, que eu rescindisse su contrato de trabajo, o contrato de trabalho dele, o contrato de trabalho dela, ou o seu contrato de trabalho. Então, queria que eu rescindisse o contrato de trabalho dele ou dela. Nesse caso, esse rescindiera, ele traz essa estrutura dentro de uma frase que indica el deseo de outra persona. Por exemplo, se essa pessoa fala diretamente com a gente, quiero que rescindas su contrato. A gente tem um pedido, uma ordem direta. Quando a gente vai transformar essa frase para uma coisa que outra pessoa disse para outra pessoa, a gente vai colocar esse quiero nesse querias, que rescindas, que rescindiera. Perfeito? Então, quiero que rescindas su contrato. Querías que yo rescindiera su contrato. Então, mais uma vez, esse verbo anterior que a gente tem aí para iniciar essa frase, ele está no passado. Nesse caso, ele aparece na frase original também. Quiero que rescindas su contrato. Ou eu posso falar simplesmente rescinde su contrato. Perfeito? E aí ficaria: você queria que eu rescindisse o contrato dele? Querías que yo rescindiera o rescindiese su contrato de trabajo? La frase número 11 es: te dieron permiso para que comprases unos escritorios nuevos para la oficina. Te dieron permiso, a gente já viu essa palavrinha aí, permiso, como uma autorização, como uma licença, uma permissão para fazer alguma coisa. Nesse caso, te dieron permiso, a gente traduz como deram autorização para você. Para que comprases, para que você comprasse unos escritorios nuevos para la oficina. Se você se lembra, a gente já viu essa palavrinha escritório e oficina. Então, para que comprasses unos escritórios nuevos. Para que você comprasse umas escrivaninhas novas para a oficina, para o escritório. Então, a gente tem, deram autorização para você comprar umas escrivaninhas novas para o escritório. Lembrando que oficina, em espanhol, é escritório, é o local de trabalho em português. E el escritorio, em espanhol, é a mesa que a gente usa para trabalhar, a escrivaninha, em português. Com relação à nossa estrutura, aqui a gente mantém uma relação com o passado nessa frase. Então, a gente tem uma forma que a gente pode usar, né? Aqui a gente tem te dieron permiso, eles te deram uma autorização para que comprasses. A gente tem essa estrutura para que mais esse verbo, essa palavrinha que termina com asse ou com ara. Para que comprasses ou para que compraras. Perfeito? Esse para que, ele vai indicar que a gente vai usar essa nossa estrutura. A gente também, se você quer saber um pouquinho mais adiante disso, um pouquinho mais avançado, a gente poderia dizer para, sem o que, com o infinitivo. Se você lembrar mais no comecinho da aula, eu falei que esse que, ele traz muito essa ideia de subjuntivo. Essa ideia que a gente tem de alguma coisa que a gente não tem muita certeza, que é o que a gente está vendo durante essa aula. Então, eu vou te dar duas frases, usando essas duas estruturas só para você conseguir comparar. A ideia delas é a mesma, mas a forma do verbo vai mudar um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui para você essas duas frases. Deixa eu apagar aqui e colocar para você. Me dieron permiso para que comiera o para que comiese el pastel. Que significa, me autorizaram a comer o bolo. Ou me deram autorização para que eu comesse o bolo. Então, nessa primeira frase, a gente tem esse para que. A gente vai usar con el comiera ou con el comiese. Se eu tiro esse que da frase, eu tenho que mudar a forma do verbo. Então, me dieron permiso para comer el pastel. Que é a mesma coisa, me deram permissão para comer esse bolo. Perfeito? Só para você entender um pouquinho. Não precisa se preocupar com isso agora. É caso você veja essa estrutura um pouco mais para frente, ou em alguma leitura que você esteja fazendo, em algum filme. De alguma forma, se você entrar em contato com isso, só para você entender como é que funciona. Perfeito? E a última frase, a frase número 12, é... No me habías dicho que usara tu nómina de garantía en el banco? No me habías dicho. Você não tinha dito para mim, não tinha me dito que usara, que eu usasse tu nómina, a sua folha de pagamento, o seu holerite, essa palavrinha que a gente usa para falar folha de pagamento, de garantía, como garantia, en el banco, no banco. Então, você não tinha me dito para usar o seu holerite como garantia no banco? Perfeito! Aqui a gente tem essa palavrinha nómina, que a gente pode falar somente nómina ou la nómina de pago, la nómina de pagos, que é essa folha de pagamento. Outra forma de dizer isso, o contra-cheque, ou como a gente tem aqui na tradução, o holerite, tá bom? Aquele comprovante que a gente tem de que a gente recebeu o nosso salário no trabalho. E a ideia dessa frase aqui é que essa folha de pagamento, esse contra-cheque, ele seria usado como garantia no banco. Então, outra forma de falar isso é, la nómina seria usada como garantia en el banco. Aqui na nossa frase, a gente está falando usar la nómina de garantía, mas a gente também pode falar usar la nómina como garantia, perfeito? E só para fechar, com relação à estrutura, aqui a gente tem el discurso indirecto una vez más. Então, eu falo diretamente para você. Usa mi nómina como garantía. E aí você vem e me pergunta, no me habías dicho que yo usara tu nómina de garantía en el banco? Então aqui você introduz essa frase que você disse, que eu disse, que outra pessoa disse, com um verbo no passado. Esse no me habías dicho, me habías dicho. O verbo aí tá no passado, perfeito? Então, para você começar a falar, quando você tá falando aí do passado, no me habías dicho, esse habías dicho, o verbo que tá no passado, você introduz essa ideia do que eu te disse, trocando essa ordem direta, né, usa, para que usara. A gente troca essa forma do verbo para ela fazer sentido nessa frase que a gente tem aí. Está claro? Perfeito? Espero que hayas aprovechado esta clase. Espero que você tenha conseguido entender essa estrutura. Lembrando que não tem pressa para você entender tudo de uma vez. Vai com calma, vai aprendendo pouco a pouco. Se você achar necessário, volta, assiste essa aula de novo. Se ainda tiver alguma dúvida, não hesita em colocar aqui, mandar essa dúvida para gente pelos comentários, por e-mail, de alguma forma que a gente possa te ajudar a sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Não se esquece de fazer a sua prática diária de memorização. Te dejo un super beso y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.